Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Boa tarde para você que está sempre ligado com a gente aqui na Rádio USP, nos Sons do Brasil, e para você que está aí na Planet Music Brasil, que tem a nossa reapresentação toda segunda-feira às 9 da noite, boa noite. Como sempre, estamos aqui dando início a mais um programa Sons do Brasil, trazendo as figuras, as peças, os artistas e profissionais que fazem com que essa cena caminhe, que é a cena independente, que é onde está o nosso foco de programa e de trabalho, sem com que a gente esqueça do mercado da música como um todo. Eu quero já apresentar e agradecer a presença dessas duas pessoas que estão com a gente hoje fazendo o programa. Agradecer por ter aceito o convite e estar com a gente aqui para a gente escrever mais um capítulo da História Sons do Brasil. O nosso artista convidado hoje, que é o violonista, compositor e cantor, vindo lá de Recife, radicado aqui em São Paulo, Juan Trajano. Boa tarde, boa noite.
Boa tarde para todos aqui no programa, para vocês que estão ouvindo. Bacana demais, Serginho. Eu agradeço o convite, tá tendo a oportunidade de estar falando aqui com a galera, mostrando o som para vocês. Pois é, vim lá de Recife. Tô aí há 7 meses aqui na Grande São Paulo.
É isso aí. E vamos bater um papo. Obrigado por você estar com a gente, ter aceito o convite.
Ah, eu que agradeço.
Ajudando a gente a escrever o capítulo número 104 da História Sons do Brasil. Olha. Junto com o Juan, temos aqui o nosso segundo elemento, onde carinhosamente chamamos o nosso convidado aqui, que é a produtora e hoje curadora do Partiu, que é uma plataforma de crowdfunding. Também muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Tetê Rocha, boa tarde, boa noite.
Boa noite, Serginho. Obrigada pelo convite. Estou feliz de estar aqui com vocês, batendo esse papo.
Legal. Junto com o Juan, no nosso capítulo 104, quando escrevermos o livro Sons do Brasil, a assinatura nesse capítulo é de vocês dois.
Opa, vamos lá.
Vamos dar início a esse nosso bate-papo de hoje aqui. Juan Trajano, como você já disse, lá de Recife, aqui em São Paulo, está em vias de lançar um trabalho novo, é isso?
Isso, exatamente. Ele foi lançado, por enquanto ele está nas plataformas digitais, nas principais. Lancei pela Cacimba Discos, lá do amigo Sapiranga, ele tocou viola lá, a gente tem várias participações especiais muito legais. Teve a Daniela Alcarpe, ela cantou uma música comigo.
Daniela, que já teve, o Sapiranga já teve com a gente, também, a Daniela já teve com a gente aqui.
O Edu Simões, um grande baixista, e também o Pablo Moura, fez a sanfona numa das faixas. Pois é, ele já tá na rede, tá no YouTube, tá no Facebook, tá no Deezer, no Spotify. E aí, em abril agora, chega o disco em mãos, pra gente tocar aqui em São Paulo, em várias casas, e começar a divulgar esse trabalho também. Legal. Organicamente, em contato, olho no olho, tocando aí pro pessoal.
Beleza. É um CD ou um EP que você
É um EP. É um EP com 5 canções. Okay. 5 canções autorais. E nesse EP tem a canção chamada Norte, que foi, eu costumo dizer que foi a canção que me trouxe pra cá, de certa maneira.
Que te deu o norte.
É porque, exatamente, apresentei ela num festival lá em Minas Gerais, no FENAC, e aí tive o privilégio de ser premiado. Então, esse prêmio me possibilitou de pegar e vir pra Sampa, comprar passagem só de vinda e dizer, vamos lá. E
aí, vamos meter a cara agora, né?
E cai tudo por aí, 7 meses, então.
Bacana, legal, interessante isso. É mais uma história.
É.
E a gente, quando a gente fala aqui com o programa Sons do Brasil, é um programa para se contar histórias. Sim. Além de apresentar o trabalho dos profissionais, dos artistas que vêm aqui, mas é um programa que a gente conta a história mesmo, sabe? Essa coisa. E tá aí mais uma história, tá vendo?
Verdade.
Eu queria colocar já a Tetê Rocha aqui no papo também. Tetê também não é daqui de São Paulo, é de Vitória, do Espírito Santo. Hoje ela tá nesse meio termo, um pé lá e um pé cá, não é isso?
É. Tomei um pé lá e um pé cá. Mas é isso, eu saí de Vitória, vim pra cá fazer uma pós em produção cultural. E aí o plano era ficar o tempo da pós, estendi um pouquinho. E aí agora eu tô meio que ficando um pouquinho lá, um pouquinho aqui.
Certo.
Vindo trabalhar, voltando pra ficar com a família.
Tá certo. Vitória lá do Espírito Santo, como que é o mercado lá? Tem um mercado bacana? A gente tá aqui em São Paulo, assim, apesar de falar pro Brasil inteiro, mas a gente não vive a realidade de outros lugares. Como que é Vitória, esse mercado, principalmente essa coisa da música independente? Eu sei que tem vários trabalhos, várias bandas, assim, que a gente, como xereta da música, a gente sempre acha. Como que é esse mercado? Como que tá hoje em dia lá?
Então, pra mim é um pouco difícil dizer, porque eu sou da área de artes plásticas, de artes visuais. A minha formação é essa. E aí quando eu planejei, não foi nem planejar, né, aconteceu, mas quando eu comecei a trabalhar com produção, foi para a área de produção de artes visuais. Mas assim, como consumidora de música, eu vejo assim que as pessoas, elas tentam sempre criar caminhos alternativos. Então assim, eu me lembro quando eu era bem jovenzinha, que eu curtia muito ir pro rock e ouvir hardcore, ouvir rock produzido ali no Espírito Santo, que era um campo muito forte, né? Pra esse estilo musical era muito extenso. E eu comecei a entender, desde muito nova, que como você não conseguia viabilizar a gravação através de algumas gravadoras, eles começavam a abrir gravadoras ali mesmo pra poder financiar esse mercado local.
Criar,
né,
uma cena local.
Uma
mesmo,
cena,
né,
local. Seguindo que a... é forte ainda, até hoje.
Seguindo o lema punk, né? Do it yourself mesmo.
É, exatamente. É meio pop, né? É. Também esse lema,
não,
né? Pop art.
Não, que eu lembro. Há algum tempo atrás eu tive bastante contato, como eu te falei, até através de um desses selos criados lá em Vitória, que era o Lona Records. Eu não sei nem se existe ainda ou não.
Cara, eu também não sei, então, mas grandes nomes de bandas que eu gosto muito começaram ali
então,
também.
E foi através do Cid Travalho, o Cidinho. Ele tinha, inclusive, uma banda de lá que era o Pé do Lixo. Uhum. Hoje ele tá com um trabalho bacana até fora do país, fazendo a banda Na Palma.
Na Palma.
Mas é exatamente, acho que isso, sei lá, voltando alguns anos atrás, aí, uns 10... anos, talvez, não sei, quando eu tive esse contato bastante forte. E várias bandas, inclusive uma delas que saiu, acabou despontando pro cenário, é o Dead Fish. Saiu de lá, não foi isso?
Sim, saiu de lá. Era grande fã quando eu era adolescente.
Tá certo.
E em todos os shows, nas casas pequenas, assim, tocavam na rua, era incrível.
E Juan, a gente falando essa coisa com a TT, Recife também, porque Recife é um celeiro também de várias coisas, né? Eita. Mas essa vinda para São Paulo se deu exatamente por quê?
Ah, pois é. Recife tá com uma cena autoral muito bacana também. Já vem há tempos, né? Teve Lenine, o Otto, o Chico Sainz, né? Fez aquele Mangue Beat, aquela coisa. E tem também muitos cantautores agora surgindo lá. Tá uma cena muito boa. E esse lance de vir pra São Paulo foi também pra ampliar os contatos, conhecer mais gente, né? Não ficar só no Recife, que eu adoro minha cidade. Mas eu quis vir pra cá, passar esse tempo, conhecer. E tô adorando essa experiência aqui em São Paulo. Em breve tô lá em Recife de novo, daqui a alguns meses, até pra tocar lá também as músicas do EP.
Fazer o lançamento lá,
fazer o lançamento lá em Recife, João Pessoa, dar uma rodada. Porque o EP eu fiz aqui, né? Gravei aqui, tudo aqui, participando músicos daqui. Mas aí chego lá em breve. Mas tá muito bom o cenário lá também.
Legal. Vamos fazer o seguinte? Estamos falando desse trabalho seu. Vamos começar a botar música no pedaço aqui?
Opa, vamos lá.
Então o que a gente vai mandar pro pessoal?
A gente podia começar já a fazer com essa canção que eu mencionei, a Norte, que foi a canção que me trouxe pra cá.
Beleza, vamos nessa então.
Valeu.
Juan Trajano, com a música Norte aqui no Sons do Brasil ao vivo, a gente volta daqui a pouco.
O tempo passa e acompanha as pessoas. É tanta gente que caminha pelo mundo. Mundo cheio de amor e dor no peito. Um mundo cheio de silêncio e de respeito. Faz pouco tempo que cheguei por essas bandas. Eu não vi muito e nem tenho muito a dizer. Gosto mesmo de sentir o vento forte. Estou buscando a gentileza como um norte pra meu viver e conviver. Faz pouco tempo que cheguei por essas bandas. Eu não vi muito e nem tenho muito a dizer. Gosto mesmo de sentir o vento forte. Estou buscando a gentileza como um norte pra o meu viver e conviver. Yeah. e conviver.
Voltando depois à música Norte com Juan Trajano, eu queria ver contigo, Tetê, já aproveitando, você falou essa coisa de vir para São Paulo. No início nós te apresentamos como produtora e curadora do Partiu.
Curadora de projetos.
Projetos. Conta pra gente um pouco dessa experiência, que nem você falou que você vem das artes plásticas, essa coisa toda do audiovisual.
Uhum.
E você caiu no Partiu, pra quem não sabe, é uma plataforma de crowdfunding, que hoje em dia é uma das grandes ferramentas para que o artista consiga concluir o seu trabalho ou até muitos partir do zero e poder fazer esse trabalho. Eu acredito que a grande maioria de projetos que apareçam sejam de música.
Sim.
Né?
É uma grande maioria.
É, apesar que existem também lá o pessoal que monta o projeto para livro, uhum, para filme, para exposições, mas a grande demanda é música.
É, tem uma grande demanda de música e a gente consegue perceber também que tem aqueles queridinhos do momento, assim. Livro tá bastante em alta também. Uhum. A gente não vê muito projeto, apesar de eu querer muito fazer, de exposição de artes visuais, de performance, de teatro, massivamente acaba sendo livro, quadrinho e música. Música sempre tem bastante.
Tem bastante, né?
E a gente fica feliz, fica conhecendo.
E como que surgiu essa oportunidade de você entrar no Partiu?
Foi meio por acaso, assim, porque eu vim para São Paulo para fazer essa pós-graduação. A gente, quando vem, vai passando por vários lugares para morar, né? Até conhecer a cidade, se estabelecer. Acho que nunca se estabelece de verdade, no final das contas. Mas eu morei na casa de dois artistas que já tinham feito um financiamento coletivo através do Partiu, que é o João Galera e a Júlia Malta, que tinham na época, a Júlia ainda toca a casa, mas é o Assum, que é um coletivo de arte. Era um espaço coletivo, hoje é uma casa que recebe trabalhos, oficinas, etc. Eles já tinham feito um financiamento coletivo através do Partiu para poder fazer uma reforma na casa e tornar o lugar mais aprazível para receber outras exposições, outros artistas. E aí eles comentaram comigo, concomitantemente, eu estava fazendo pós-graduação e tinha uma colega de sala, a Fernanda, que falou: ó, Tetê, você conhece a plataforma aqui? Acho que você tem o perfil, acho que tem a ver com você, conhecer pessoas e tal. Eles estavam chamando curadores na época. E aí eu mandei currículo, me chamaram para uma conversa, e aí tô aí há um ano já. Boa. Na plataforma.
Legal, legal, bacana. Crowdfunding, Juan, você conhece o crowdfunding?
Conheço.
Você já utilizou disso? Já pensou em utilizar?
Pois é, eu acho uma ferramenta maravilhosa, né? Nesse sentido de interação, de agregar com o público. Eu ainda não utilizei. Estava até conversando com a Tetê, que fico animado para começar a me inserir num projeto, assim, fazer um CD mesmo, né? Que eu lancei esse EP agora. Uhum. Um CD com mais canções ou até mesmo de circulação. Estamos pensando nisso aí. Legal. E está sendo bem bacana, inclusive, essa entrevista, para ir percebendo e ampliando esse horizonte.
Eu falo disso porque a gente tem, hoje em dia, o crowdfunding aqui no Sons Brasil. A gente recebeu muita gente, que não só pelo Partiu, como várias outras plataformas que estão aí à disposição. E uma grande gama de pessoas que conseguiram concretizar o trabalho através desse sistema de financiamento, né? Financiamento coletivo, na
Sim,
verdade.
Que é relativamente novo no Brasil, ainda é pouco conhecido, né? Acho que é até importante a gente falar exatamente o que, que é. Quando a gente fala de financiamento coletivo, a gente está falando de você conseguir viabilizar um projeto e conseguir angariar meios, recursos financeiros através do próprio público ou das pessoas da sua rede, as pessoas que estão próximas de você, as pessoas que conhecem teu trabalho.
De um patrocinador, master.
Exatamente.
Coisa,
pode ter também.
Sim, mas, né? Independe dele.
Mas independe dele, porque a gente procura conseguir isso através da sua rede, dos seus contatos, dos seus fãs, das pessoas que gostam do teu trabalho. Então, assim, eu acho que é uma maneira incrível de você dar empoderamento pro artista poder produzir, independente de marca, independente de patrocínio, de premiação, e de você dar pro público também a oportunidade oportunidade de investir o dinheiro dele naquilo que ele quer ver ser produzido.
Depois, né, do produto pronto, acho que pro público é legal falar, eu participei.
É, né? Exatamente. Dizer, olha,
é uma construção coletiva, né? Então...
Exatamente, uma construção coletiva.
O que eu acho interessante nisso tudo é aquela coisa, além da pessoa vir e participar, claro, para dar o apoio para aquele artista que ela gosta do trabalho, existe uma contrapartida do artista com isso. Quer dizer, a partir do momento que a pessoa ajuda, tem várias opções de valores onde ela recebe em troca
uma recompensa pela ajuda que ele deu para poder realizar aquele projeto.
No mínimo, até uma grande maioria já vende o CD antes dele ser produzido, né?
Eu gosto de trabalhar com essa ideia de pré-venda, sabe? De você apostar naquele artista, porque normalmente você já conhece o trabalho dele, ou você já conhece a pessoa, né? Então você tá ali patrocinando, você tá fazendo aquilo que uma instituição faria.
Eu quero ver
aquilo materializado, né? Eu quero poder ler o produto, ou ouvir o produto, ou poder ir a uma exposição produzida por essa pessoa, ou por esse grupo, por esse coletivo, por essa banda. É muito legal como isso acontece. Não é uma recompensa, né? É uma recompensa também, mas é uma forma de agradecer.
É comprar o apartamento na planta.
É comprar o apartamento na planta, esse é o objetivo principal. Mas aí quando a gente fala de recompensa também, é você ter maneiras criativas de você poder se aproximar do seu público, que estão para além de você vender o teu CD. Então, outras coisas que você pode imprimir a sua marca e poder fazer essa conexão.
Eu já vi, ó, quem contribuir, né, com valor X vai ter um show meu exclusivo na sua casa.
É
um
negócio
interessante.
Eu gosto de primar pela criatividade, assim. Então, um telegrama animado. O Daniel Zé, que foi o último crowdfunding que fez comigo, ele pensou em fazer karma cookies, que são cookies parecem maravilhosos.
O nome do CD dele é... Calma. E ele criou os Karmas Cookies.
Karma Cookies.
Que nome sensacional, cara.
Sensacional.
Parabéns aí, Daniel.
Daniel Zé, parceiraço nosso aqui também.
Maravilhoso.
E eu participei bastante próximo desse projeto. Achei interessante algumas coisas que o Daniel criou. Tetê, vamos fazer o seguinte?
Vamos.
A gente tem um momento pitaco do convidado aqui no Sons do Brasil, que a gente pede para que o convidado indique uma música para que o ouvinte possa conhecer alguma música que está aí também na batalha para conseguir o seu espaço. E aqui é o local.
Tá.
Então eu vou te convidar para pitaquear no programa.
Aí o meu pitaco é Quinquel e os Curandeiros, que é uma banda que tá na estrada aí muito antes de eu pensar em vir ao mundo e que eu conheci ano passado aqui em São Paulo, porque coincidentemente eu morava embaixo de um bar de rock, um dos mais tradicionais, assim, ali da Zona Norte, que chama Santa Sede Rock Bar. E aí eles tocaram lá, e eu fiquei assim, gente, que som é esse? Como que eu nunca conheci esses caras antes? E aí o dono do bar falou pra mim, não, eles fazem parte da história do rock paulista. E aí eu fui pesquisar. E aí eu tive a felicidade de ir nesse show que foi lançamento do EP, onde tá essa música que eu indiquei pro Pitaco do Dia, que é o Filho do Voodoo.
Beleza, então, vamos ouvir o Pitaco da Tetê Rocha aqui no Sons Brasil, Quinquel e os Curandeiros e a música O Filho do Voodoo. A gente volta no segundo bloco.
Oh,
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Voz acalma e traz sossegozinho. O teu olhar me basta pra tudo ficar bem, meu bem. A nossa sala é simples, nossa cama sutra. E quando um precisa, o outro vai e ajuda. Parece que o amor apareceu. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Tu saltas qual felina nos meus braços e diz que é minha menina e anda tão feliz, meu bem. A nossa sala é simples, nossa cama sutra. E quando um precisa, o outro vai e ajuda. Parece que o amor apareceu. Yeah. 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 Apareceu.
Voltando agora no segundo bloco, tivemos Sala Simples Kama Sutra, música do Juan Trajano. Ué, essa tá no EP também?
Essa tá no EP
Conta
também.
Conta pra gente o que é essa Sala Simples Kama Sutra.
Pois é, uma música que, se ela reflete essa questão do vínculo que a gente constrói, né, com alguém, né, que a gente se apaixona, e aí muitas vezes o relacionamento vai começando e começa a dividir uma vida em comum. Então, batalha, consegue um EP, aquela coisa da Sala Simples, a Kama Sutra, aquele envolvimento tão ardente inicial, né, tão característico das paixões. E aí é meio que isso, aí a música vai contando essa história.
Essa história, assim, é legal, bacana. Deixa eu perguntar pra ti, mano. Você falou que a música Norte, que nós tocamos no primeiro isso. bloco, ela foi num festival em 2015, é isso?
Fui, recebi um prêmio, fui quarto lugar nesse festival do FENAC, que é o maior festival do país,
foi,
né?
Foi quarto lugar.
É, foram mais de 3 mil composições e tal, que foi bem bacana. Nesse mesmo festival, uma música do Danny Black também foi premiada. Foi uns amigos meus, o Conrado e o Peru Aquiles, tiveram o primeiro lugar lá com a música.
O Peru já teve com a gente.
Conrado e Peru, maravilhoso. E ele e o Aquiles Neto, a música Corte e Costura, também foi premiada. Foi um festival e tanto, assim.
Legal. Agora, aproveitando nisso, esses festivais espalhados aí pelo Brasil, a gente sabe que existem N festivais aí, em cidades até menores. No caso do FENAC, acho que ele acontece em várias cidades diferentes.
Nas cidades sul-mineiras, ele percorre ali as cidades sul-mineiras. Uhum.
Mas temos festivais tradicionais, tipo Avaré, aqui São em São Paulo, Pop, temos Tatuí, Ribeirão Preto,
Ilha Botucatu, Solteira também.
Ilha Solteira, é. E assim vai. Para você, como artista, a importância desses festivais, qual é dentro desse trabalho que você...
Rapaz, eu vejo como fundamental, e eu vejo muito de uma forma que, na real, transcende a questão competitiva. Eu vejo como é muito maior que isso pra mim. O festival não é um fim em si mesmo, ele é um meio que você conhece a galera, se interage, você ouve músicas fantásticas, que essas músicas ficam em você. Quando você faz uma outra música, já tem um pouco daquela influência de um artista que tá como você, assim, começando. Ou muitas vezes não, já tem caras que estão nessa festival desde que eu nasci. Então é massa também trocar essa experiência com pessoas que já compõem desde que eu nem era nascido. Então eu vejo aí como fundamental, assim, tá nessa...
Na verdade, o espírito competitivo do festival, ele fica restrito ao festival efetivamente, porque os artistas que participam ali, na verdade, acaba virando uma confraternização.
É isso,
né?
Exatamente.
O ano passado, eu fui convidado para ser jurado de um desses festivais, o de Ribeirão Preto,
legal,
o FAN.
Cara.
E o clima dali que a gente sente é bem isso. Quer dizer, existe, claro, o caráter competitivo da coisa ali e tal, né? E é lógico, existe uma premiação, essa coisa toda. Mas os bastidores é uma coisa sensacional, alguns workshops que rolaram. E ali você nota esse espírito da confraternização que eu te falei, porque na verdade o espírito competitivo está lá. Mas aqui é exatamente essa questão da troca de experiências, parcerias
que ocorrem,
surgiram ali, entendeu? Eu acho muito interessante. E para a cidade, no caso de Ribeirão Preto, é uma cidade maior, acho que nem tanto, que ela tem bastante coisa, mas tem muitas cidades do interior do Brasil que é o evento da cidade. Tá todo mundo esperando chegar aquele festival, que é o evento. A praça enche, o espaço onde tá acontecendo enche.
Ano passado eu fui para uma cidade bem pequenininha lá em Minas, Rio Casca. Acho que 17 mil habitantes. É bem pequenininha, maravilhosa. Peguei um ônibus aqui em São Paulo, 14 horas de ônibus, cheguei lá, toquei, foi massa, integração. E eu percebo isso que você tava falando. Movimenta a cidade toda, assim, é mó barato.
É um evento da cidade.
É
uma coisa interessantíssima isso.
É muito massa.
Legal. Tetê, você, nesse um ano de Partiu, você já falou o projeto do Daniel Zé. Quantos projetos já passou pela sua mão ali pelo Partiu?
Ali pelo Partiu? Nossa, não vou lembrar de cabeça.
Sim, mas já
passaram uns projetos bem interessantes.
Em um ano, já bastante coisa.
Projetos bem interessantes.
Legal. E você, como produtora, dentro dessa coisa das artes visuais, qual o projeto que você já se envolveu, que você produziu, que você teve participando como produtora?
Bom, então, eu comecei meio que caindo de paraquedas, né?
Como sempre. A gente cai de paraquedas.
Como sempre. Eu comecei num projeto grande, que foi o Trampolim, que foi um festival de performance, que contou com 6 edições, se eu não me engano, 3 dias direto de festival, com artistas de várias partes do mundo, assim.
Onde aconteceram?
Em Vitória, sem dinheiro.
Uau.
Trazendo gente. E eu caí de paraquedas, assim, porque tinha um grande amigo meu, Marcos Vinícius, que foi um artista que infelizmente se foi. O Marcos, ele que arquitetou tudo isso, porque ele era um artista já internacional, que já conhecia muita gente. E ele começou a desenhar o trampolim e transformou isso em realidade. Quando o trampolim já tava pra acontecer, ele falou: vem cá, eu tô precisando de alguém pra me ajudar na produção. E aí eu, tá, vou.
Oi?
Vou. Antes eu arranhava ali ser artista também, né? A gente arranha de vez em quando ser artista visual e tal. E aí eu fazia a produção dos meus próprios trabalhos. Ok.
Uhum.
Aí eu, de repente, me vi fazendo produção de um festival enorme, gigante. E aí, a partir daí, começaram a surgir outros trabalhos, assim. Trabalhei com a Rubiane Maia, que é uma performer. Fiz assistência dela por várias vezes. Já fiz curta-metragem. Trabalhei com o Júlio Tigre e Gabriel Boren, que são 2 artistas também lá do Espírito Santo. Trabalhei em teatro. E atualmente eu tô fazendo montagem de exposição.
Ela está acontecendo?
Agora, especificamente, eu tô trabalhando com a Melanina, que é uma produtora aqui de São Paulo.
Uhum.
Tô fazendo um freelancer para elas. A gente tá montando uma exposição ali no Sesc Vila Mariana. Inclusive,
bacana.
Tá todo mundo convidado para ir lá
bacana.
Ver.
Bacana,
vamos lá. Isso é bom, isso é bom. Juan, vamos mandar mais uma ao vivo, pessoal?
Vamos mandar. A gente pode mandar agora Tempo Discreto, uma canção minha aí.
Bacana,
Tempo Discreto,
do EP também.
É, essa não tá no EP, vai estar no CD aí.
Exclusividade Sons do Brasil.
Bom demais.
Vamos lá então?
Vamos lá.
Tempo Discreto, Juan Trajano ao vivo aqui nos Sons do Brasil.
Me vejo naqueles meninos que brincam nas ruas, nas horas, e não tem ponteiros, nem metas, nem prazos, nem planos, nem estresse e nem pressa. Faz um tempo que o tempo passou discreto, e o que vês aqui é a semente e o fruto dos instantes somados, das escolhas que fiz e do presente que abraço. Às vezes a gente se olha no espelho conselho e arruma as coisas da casa e faz toda a mala e resolve partir. Faz um tempo que o tempo passou discreto e o que vês aqui é a semente e o fruto dos instantes somados, das escolhas que fiz e do presente que abraço. Faz um tempo que o tempo passou discreto e o que vês aqui é a semente e o fruto dos instantes somados, das escolhas que fiz e do presente que abraço.
Depois de Tempo Discreto com Juan Trajano. Juan, você falou que para abril tá pintando o CD.
Isso,
físico na mão.
Tá pintando.
E vai começar a rolar os shows.
É, eu tô articulando umas datas, ainda não dá para dizer agora as datas, mas em breve já tem umas datas aí para abril, pra gente fazer esses shows aí. Uhum. A galera aqui de
Olha,
São Paulo.
Olha, eu não vou precisar a data, mas um deles é nos Sons do Brasil.
Opa, tá, já bom? Fico feliz aí, vai ser massa.
Legal. E além de São Paulo, aí você já falou, Recife, a ideia é
isso,
dar uma circulada.
Abril a gente faz aqui em São Paulo, legal. E aí depois eu parto pra Recife, faço algumas coisas no Nordeste, meu Nordeste, que eu tô com saudade. E aí depois volto pra cá e vamos fazer essa movimentação, né?
Legal. Esse EP é o primeiro trabalho seu, Registro, ou você já teve um outro CD?
Meu primeiro trabalho solo, digamos assim, que eu já tive uma banda chamada Canacaiana, que era a banda de frevo, e eu tocava baixo nessa banda. Inclusive, eu toquei no Galo da Madrugada. Foi
conta pra gente. Não, conta pra gente essa experiência que é tocar no Galo da Madrugada, o maior bloco do mundo, é isso?
Pois é, tem a dor e a delícia de tocar ali, porque assim, pra subir, nossa, já, a gente chegou cedinho, mas mesmo assim já tinha uma multidão, então ajudei meu parceiro percussionista a subir com as congas lá, encarar a multidão até chegar no trio com as congas tudo, porque a gente não tinha hold, né? Foi muito, foi punk no sentido de faça você mesmo, a gente aí subiu no trio, tocou, e a multidão, nossa, cara, mas foi uma experiência boa, muito sol na cara e...
E aquele visual lá de cima, aquele mar de gente que não tem fim, rapaz.
É, surreal, né, um evento e tanto, né, pois é.
Isso foi quando?
Isso aí foi, cara, acho que foi 2010, não, foi 2007, 2007, faz um tempo.
E aí vocês, com o Canacaiana, vocês já tinham lançado
o
CD?
Com o Canacaiana, né? Lançou um CD, aí depois eu também tive uma banda chamada Semente de Vulcão, que uma das influências dessa banda era o Alceu dos anos 70 lá, o Ave Sangria, uma coisa psicodélica que rolou em Recife, lá Lula Cortes, e aí a gente tirava muito esse som também, tocava baixo nessa época, aí lançou um CD com a produção do Paulo Rafael, que acompanha aí o Alceu já há um tempão. E aí o Paulo produziu, ficou bacana demais. Depois eu tive outra banda chamada Sons de Varanda, aí eu já tocava violão, fazia minhas canções junto com Jordana e com a Gabriela, era um trio. E a gente também tocou lá pro Recife, veio até pra São Paulo, fez um show aqui em Guarulhos. Mas aí cada um seguiu com seus projetos, e aí tô com o meu projeto agora solo, né, e fiz esse EP. Então não é o primeiro trabalho, mas é o primeiro
trabalho solo. Né? Seu, especificamente seu.
Exato.
Bacana, bacana. Vamos fazer o seguinte, nós temos um verbo aqui, que é o verbo pitaquear, já notou, né? Então a TT já pitaqueou aqui, eu vou convidar você, Juan, pra pitaquear agora no programa. Dá o seu pitaco pra gente conhecer alguma coisa diferente.
Bacana, quero que a galera em casa, vocês aqui também no estúdio, escutem a canção Dinda, do disco do Joel Damasceno e da Daniela Alcarpe. Ficou lindo esse disco deles, chama-se Eu e Ela. E essa música vocês vão ver como é linda. Então o meu pitaco é esse aí.
Maravilha, Daniela Alcarpe, Daniel Alcarpe, um abraço pra Dani, já esteve com a gente aqui. Vamos lá então, Dinda, com Daniela Alcarpe no vocal e Joel Damasceno, pitaco do Juan Trajano aqui no Sons Brasil. A gente volta no terceiro bloco.
a verdade fosse como um fruto que a gente alcançasse a qualquer minuto, fosse como um doce e que eterna fosse, que me iluminasse como a luz da tarde que o azul me trouxe. Queria que meu barco se fizesse ao largo, se soltasse ao vento, que não fosse amargo nem magoasse tanto, que plantasse auroras de contentamento, como a paz lá fora apaziguando um canto. Felicidade mora logo atrás do muro, ali onde os namorados se enrolam no escuro, ali onde a noite cai nos claros do estrelado, ali se abre um corpo em fogo ensolarado. Ela se faz de tonta, ele se faz de burro. Meu amor, te amo.
Meu amor, eu juro.
Meu amor, promete.
Meu amor, me deixa.
No final das contas, fazem no chão duro. Queria um só momento, essa tranquilidade que se vê nas folhas balançando ao vento, quando o vento mexe, remexendo as flores, sol raiando em cores, no girando-gira de algum catavento. Eu só queria, Dinda, um adeus ainda das morenas lindas no final da festa, quando eu for embora pra seguir cantando um último chorinho, dar um abraço em todas pra seguir sozinho.
Queria ser alpinista pra escalar teu corpo, me perder de vista na rosa dos ventos. Eu só queria um dia da tua geografia, ao sul do teu umbigo depravar de amigo. Ao norte eu colheria em teu pomar os figos, de aplacar meu sonho, de acalmar a sanha, e ser o seu amor com muito ardor e manha, nas manhãs de fogo sobre tuas montanhas. Essa tranquilidade que se vê nas folhas balançando ao vento, quando o vento mexe, remexendo as flores, só raiando em cores, no girando gira de algum catavento. Eu só queria, Dinda, um adeus ainda das morenas lindas no final da festa,
quando eu for embora pra seguir cantando um último chorinho, dar um abraço em todas e seguir sozinho.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Vai com tudo, vai com fé, tudo vai dar pé, pode crer, amigo. Tempo é esperança, é solidão, saudade, abraço forte, abrigo. E esse vendaval acontecendo já vai se acalmar. Aguenta essa maré, que maré vai passar. O passo é firme e forte, a caminhada é extensa. Não tem azar nem sorte, e persistir compensa. Vou com pouca coisa na bagagem, fica mais fácil caminhar. Não sei bem quanto dura essa viagem, mas ando bem disposto a completar. Yeah. E esse vendaval acontecendo já vai se acalmar. Aguenta essa maré, que maré vai passar. O passo é firme, é forte, a caminhada é extensa. Não tem azar nem sorte, e persistir compensa. Vou com pouca coisa na bagagem, fica mais fácil caminhar. Não sei bem quanto dura essa viagem, mas ando bem disposto a completar. Yeah. E eu ando bem disposto a completar. Yeah. Eu ando bem disposto a completar. Yeah.
Yeah. Voltando agora no nosso terceiro e último bloco, você ouviu Caminhada Extensa. Conta pra isso gente aí. A história da Caminhada Extensa, Juan.
Essa canção, A Caminhada Extensa, é uma canção bem autorreferencial, assim, que reflete o meu momento em Sampa, porque eu tenho composto muitas coisas que tento não ser autorreferencial, mas essa não teve jeito, reflete bem esse momento do tá aqui, do
sair sentir, de lá e
sair de lá, vir pra cá, ou seja, sentir as dores e as delícias de estar aqui, né, no Megalópole, né, uma das grandes capitais mundiais.
Isso é uma loucura.
Pois é, é isso.
Aqui, inclusive, a gente tem duas experiências, duas pessoas que saíram de, apesar de serem capitais, serem cidades grandes também, mas como você falou, São Paulo é uma megalópole, né?
É, e para vocês deve ter com tudo,
não é?
Com
gente, tudo. Recife capital também, Vitória, mas assim, diferente demais.
Gente, né? É muito estranho. Eu tenho São Paulo, assim, quando você chega num lugar muito alto, você olha para baixo, assim, você fala: caraca, que loucura! Eu tô no meio desse monte, dessa infinidade de prédios e concreto, e você de lá de baixo, você não vê o horizonte. Isso é uma coisa que te deixa, assim, num ritmo frequente de trabalho, de pensamento, de tudo, sabe? É, né? Aí tem uma hora que você fala: não, peraí, pelo amor de Deus, preciso de mar, preciso de praia.
É, tá 100 quilômetros aqui. Pra vocês que vêm de uma cidade praiana. Pra você também, você teve esse também. Impacto também.
Foi muito bacana ver essa tradução dela. É isso mesmo, cara.
Pra gente que é daqui, a gente vivencia isso desde quando nasceu, claro. Uhum. Acompanhando o crescimento. É claro que
há
20
né?
anos, há 30 anos, há 40 anos atrás, não era isso. Mas já tinha essa característica, porque na verdade, conforme nós fomos crescendo, as outras cidades foram crescendo também.
Uhum.
Só que aqui numa proporção muito acima de
tudo, e de como, né? Que todo mundo acaba vindo pra cá, né? Principalmente quem tá trabalhando assim com cultura, tem essa ânsia de querer ir pra São Paulo, né? Porque parece que aqui as coisas acontecem um pouco mais fáceis. E
eu diria que sempre. São as mesmas dificuldades proporcionalmente.
Proporcionalmente,
né? Realmente, a gente tem uma maior quantidade de opção para você poder apresentar seu trabalho.
Uhum.
Em contrapartida, temos uma quantidade muito maior de gente querendo ocupar esse espaço.
Apresentar esse trabalho.
Então, na verdade, proporcionalmente, a briga é...
E aí o que a gente vê é que tanto em cidades como Vitória, como Recife, como São Paulo, que se criam dentro dessa loucura urbana, são esses núcleos de aconchego, de troca, de trabalho coletivo, né?
Uhum.
Das pessoas que querem trocar o seu trabalho mesmo, mostrar, conversar. Eu, como produtora, inclusive, acredito muito nisso, assim, na conversa como potencial de criação, sabe? De você trocar com o outro, isso vai te trazer ideias, isso vai gerar coisas no outro, e assim o trabalho cresce de todo mundo. Eu acho que é importantíssimo a gente, assim, se afastar talvez um pouquinho da coisa mercadológica e voltar pro coletivo, sabe?
Uhum. Pra você, Juan, essa chegada sua em São Paulo, você veio já com... eu vou sair daqui e vou lá encontrar com fulano ou com cicrano? Ou você veio, chegou aqui, olhou e falou: e agora, pra onde eu vou?
Ah, rapaz, tá mais na segunda opção. Pois é, aquele lance, eu comprei a passagem só de vir, e aí cheguei e fui me articulando aos poucos, conheci algumas pessoas, mas assim, fui conhecendo muito mais gente.
Ou seja, você foi desenvolvendo isso aqui, tudo aqui.
Exato, tudo aqui, realmente, eu conhecia pouquíssima gente, e aí, é aquele lance, uma pessoa vai te apresentar outra, e essa outra pessoa te apresenta outra, então as relações vão acontecendo,
o leque começa...
E quando você tá apresentando as pessoas para as outras pessoas, por exemplo, teve um amigo meu que começou a gravar no estúdio que eu tava gravando, ou seja, você vai também fazendo parte ativa desse processo de conexão.
E nesse momento, você já com o tempo aqui, você já começa a virar a referência, aí chega aquele que não sabe de nada, aí você já é uma dessas pessoas que
alguém aí, pois é.
Aí, às vezes você conhece alguém que conhece alguém que você conhece lá de não sei onde. E é isso, né? A rede, ela é infinita.
E esse nosso meio, principalmente da cultura como um todo, da música, de repente no caso do Juan, é um meio que gira, mas na verdade as peças, elas são muito... Quer dizer, na verdade, daqui a pouco você vê que ele conhece um que já conhece o outro, que já me conhece, que eu conheço o outro, que conhece aquele que acaba conhecendo ali, e vira um círculo, na verdade. Exatamente. Todo mundo acaba se conhecendo ou se conhece, não é isso? Que nem no caso do Juan, eu conheci o trabalho dele, mas não tinha contato com ele. No caso, o Sapiranga, que é uma pessoa que eu já conhecia, fez o link. E coisas assim vão acontecendo. Sabe? É interessante, eu faço essa pergunta porque, na verdade, nós temos dois exemplos de pessoas que vieram de fora para desenvolver o seu trabalho. No seu caso, você veio concluir estudar o curso, mas que automaticamente, por estar aqui, tem que fazer a coisa acontecer, tem que fazer a coisa girar.
Porque,
né?
Nenhum profissional se forma só estudando, né? Eu vim com esse objetivo, já tô fazendo isso, então quero me profissionalizar. Então vamos lá buscar mais conhecimento, mas o conhecimento mesmo, ele vem da experiência da vida.
Dos contatos,
né, que você estabelece, das coisas que você faz a partir disso. Nunca me imaginei trabalhando com músicos. E, consequentemente, acabo fazendo isso no partido, então...
Tá certo. Bom, eu vou pedir licença para vocês. Quem vai pitaquear no programa agora é o Sons Brasil.
Okay? Demais.
Estamos trazendo aqui um trabalho de um artista também, que ele é da Bahia, que é o Marco Villani, né, que também já está aqui radicado em São Paulo há um bom tempo. E a gente recebeu o CD Varal Diverso, que, inclusive, Dudu Marques, que é o nosso técnico aqui, o nosso... piloto da nave Sons Brasil, foi um baterista nesse CD também. E a gente pinçou lá a música Tralha para mostrar pro pessoal. Então o nosso pitaco de hoje é Marco Villani e a música Tralha, tá ok? Vamos nessa e a gente volta no último bloco do programa.
A gente guarda tanto lixo em casa, a gente guarda e amontoa raiva, a gente guarda o amor e ele se estraga, a gente guarda palavras caladas, a gente guarda. A gente guarda o choro na garganta, a gente guarda tudo em segredos, a gente guarda sonhos no papel, a gente guarda saudades e medos, a gente guarda e já não há espaço pra tanta tralha, e já não há espaço pra tanta tralha. A gente guarda sempre carinho nas mãos, a gente guarda fôlego no peito, a gente guarda sorriso entre os dentes, a gente guarda e perde muito tempo, a gente guarda e já não há espaço pra tanta tralha, e já não há espaço pra tanta tralha. A gente guarda, a gente guarda sempre carinho nas mãos, a gente guarda fôlego no peito, a gente guarda sorriso entre os dentes, a gente guarda e perde muito tempo, a gente guarda e já não há espaço pra tanta tralha. E já não há espaço pra tanta tralha. E já não há espaço pra tanta tralha. E já não há espaço.
Depois do Pitaco Sons Brasil com Marco Villani e a música Tralha, estamos chegando no nosso final aqui. Eu quero já agradecer Tete Rocha mais uma vez por ter aceito o nosso convite, por ter vindo aqui contar um pouco dessa sua história profissional e pessoal também, não é? Essa batalha toda, a procura do aperfeiçoamento profissional.
A procura da gente,
né?
Mesmo, da gente, né? No mesmo, final das contas,
na verdade é isso. Na verdade é isso, Tete. Muito obrigado mesmo por estar com a gente aqui, tá ok?
Obrigada, Serginho, pela oportunidade, por conhecer vocês.
Maravilha.
Foi ótimo.
Legal.
Legal estar aqui hoje.
Tete, trabalho com a curadoria lá no Partiu. Galera que tá aí, crowdfunding é uma coisa que, como nós falamos aqui, tá efervescente, tá no topo da lista das coisas hoje para o músico independente conseguir ativar, conseguir realizar o seu trabalho. Se a galera tiver interessada em realizar esse trabalho, procurar o Partiu, qual é o canal, qual o procedimento? Dá esse toque para a galera aí.
Tá, só vou lembrar que assim, o trabalho de curadoria é um trabalho de te ajudar a realizar a sua campanha também, de construir junto com você. Esse é um diferencial do Partiu.
Eu chamo o Partiu de uma plataforma de crowdfunding humanizada.
Exatamente.
Ou seja, a todo momento tem uma pessoa que está ali para correr,
real,
uma pessoa que você conversa,
que vira,
que troca
amigo,
ideia com
que
você,
que sofre junto com você durante a campanha,
que discute, vamos por aqui, vamos por ali.
Exatamente.
Isso é o que eu acho interessante.
Exatamente.
Uma plataforma de crowdfunding humanizada.
Exatamente. A gente tem vários curadores, cada um com seu perfil. E aí é isso, assim, né? A gente, às vezes, casa de ter pessoas muito incríveis, que a gente faz muita amizade, sofre ali junto e torce e constrói. E quando dá certo, ai, que lindo.
Conseguimos.
Conseguimos. Então, quem quiser conhecer mais, entra no site www.partiu.com.br. Lá tem todos os contatos do site, e aí você vai ser encaminhado para algum curador. Se quiser entrar em contato direto comigo, aí é no ttrocha@partiu.com.br. É isso.
Maravilha,
Tete. Esperamos o contato
maravilha,
de muitos
maravilha.
Artistas.
Que coisa boa. Muito obrigado mais uma vez e vamos nessa. Juan Trajano. Cara, prazerzaço estar te recebendo aqui, a gente poder estar mostrando, não em primeira mão, mas ser um dos primeiros programas a poder mostrar esse seu trabalho, e ao vivo melhor ainda, que a gente sente essa coisa orgânica aqui junto com a gente. Obrigado mesmo por você estar com a gente.
Que massa, maravilha estar aqui, agradeço a oportunidade, Serginho, a Tete, muito massa estar aqui.
Prazer
trocando.
Te conhecer.
Opa, igualmente, trocando essas ideias e essa harmonia de conceitos, né, sobre arte, sobre música, enfim, esse sentido amplo que a arte tem. E agradeço aos meus amigos lá da Casa do Cigano por chegar junto no apoio pro EP, também os meus amigos da Pupila Óticas. Muito massa, fica aí o agradecimento.
Foi o pessoal que ajudou você, que patrocinou para você conseguir o...
Exato, galera, bacana, que deu esse apoio, que trouxe patrocínio, isso foi bem
parabéns
bacana.
Parabéns pro pessoal.
Bom demais. Então é isso, e aí para entrar em contato comigo tem lá o meu Face, tem minha página no Facebook lá, Juan Trajano, Juan com R. Já aparece lá vários links, tem no YouTube também, tem a conta no YouTube. E é isso aí, aí estamos conectados lá também. Dá para ouvir meu disco no Spotify, no Deezer, nessas plataformas aí. E em breve, vamos lá no Sons, no
já.
Sons Brasil.
Depois a gente vai dar data tudo, mas já fechamos uma data aqui.
Opa,
Juan Trajano,
em breve vai
estar
lá
Brasil.
O disco físico para poderem também ter esse disco físico.
Bacana, legal. É bacana mesmo, obrigado, Juan. Eu queria agradecer mais uma vez a parceria de Dudu Marques, como eu sempre falo, piloto da nave Sons Brasil, sempre nos comandos aqui. Se você quiser entrar em contato com a gente, anota o e-mail aí, sonsbrasil@terra.com.br. Também produtores_radiousp@usp.br. É só mandar pra gente o seu contato aí. Se quiser conhecer um pouco mais do Projeto Sons do Brasil, www.facebook.com/projetosonsdobrasil. Tudo que tá acontecendo com a gente no programa de rádio, nos shows também, é só entrar lá que você vai estar com tudo informado, tá ok? Eu quero falar com você, Juan. A gente tem a tradição no programa aqui. Você veio aqui, fez 4 músicas ao vivo com a gente, mas pra gente encerrar o programa, a nossa tradição é o seguinte: uma música do artista convidado, do CD, do EP, gravada bacana. No estúdio, para que a galera sinta como que ficou isso daí, esse trabalho todo que você teve para produzir esse CD. Então eu vou pedir para você indicar para gente uma bacana. Música para gente encerrar o programa.
Vou indicar a canção O Sol, uma canção que teve a participação do meu amigo Pablo Moura na sanfona. Ele é aluno do Oswaldinho do Acordeon, e aí vocês vão sentir aí, ficou bem, ele trouxe a participação, foi bem iluminada, e espero que gostem. Canção O Sol, do tá no EP, vocês vão poder conferir.
Maravilha, encerrando o nosso programa então, O Sol com o Juan Trajano, e a gente quer contar com você próxima semana aqui na Rádio USP, também na nossa reprise do programa na Planet Music Brasil, toda segunda-feira. Para a semana que vem, então, queremos contar com vocês aí ligadinho aqui no Sons do Brasil com muita coisa boa, como sempre, tá ok? Até a semana, um abraço e vamos de Juan Trajano e a música O Sol.
O sol vem chegando pra brilhar. Alguns se acordam pro trabalho e outros de folga vão à praia. Tem os que nem querem levantar. O sol é um astro fascinante, nos aquece com tanto zelo. Sigo nessa estrada como errante, toco que é pra quebrar o gelo que nasceu no meu peito. Não sei bem porquê, às vezes me indago o que é que eu vim fazer aqui nessa terra tão cheia de sol. É, às vezes eu rio, deságuo no mar. Às vezes eu choro quando a procurar um lugar ao sol no plano solar. O sol vem chegando de mansinho, o sol vem chegando vagarinho, o sol vem chegando pra brilhar. Alguns se acordam pro trabalho e outros de folga vão à praia. Tem os que nem querem levantar. O sol é um astro fascinante, nos aquece com tanto zelo. Sigo nessa estrada como errante, canto, toco que é pra quebrar o jeito que nasceu no meu peito. Não sei bem porquê, às vezes me indago o que é que eu vim fazer aqui nessa terra tão cheia de sol. É, às vezes eu rio, deságuo no mar. Às vezes eu choro quando a procurar um lugar ao sol no plano solar. Fascinante, nos aquece com tanto zelo. Sigo nessa estrada como errante,
logo que é pra quebrar o gelo. Às vezes eu rio, desago no mar. Às vezes eu choro quando a procurar um lugar ao sol no plano solar.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.